Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, as pessoas aqui presentes. Em nome do doutor Luiz Mil, cumprimento-se mais no plenário, secretário Vitor Dimitri, Fábio, aqui presente, dona Celeide. 24 de junho de 2024, sessão ordinária número 23. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailu.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Albert, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansky.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro.
Brasil.
A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Elmar Francisco Tom para a sessão de hoje se encontra em Salmos 37, versículos 4 a 5, que passa a fazer a leitura neste momento.
Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e ele o ajudará.
Convido para um momento de silêncio, faça o falecimento da vovó Clara Chacó Krüger, sogra do senhor Valdemiro Berger, ocorrido hoje, dia 24 de junho de 2024. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 22, realizada no dia 17 de junho de 2024. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário vereador Joelho Abre que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 32/2024. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 14 de junho de 2024. Encaminha o projeto de lei complementar que altera a lei complementar municipal número 2625, de 22 de novembro de 2022, e dá outras providências. A sua excelência, o senhor Geopones, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei complementar, ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa, tem como objetivo transformar um cargo de técnico de contabilidade para um cargo de técnico agrícola. Atualmente o município possui 3 cargos de técnico agrícola, sendo que há demandas a serem atendidas que necessitam da criação de mais um cargo. Assim, solicitamos a transformação de um cargo de técnico de contabilidade para um cargo de técnico agrícola. Ressaltamos que a transformação dos cargos de técnico de contabilidade para o cargo de técnico agrícola não gerará prejuízos ao quantitativo de vagas existentes, tendo em vista que não são ocupados todos os cargos de técnico de contabilidade. Reforçamos que a alteração não causará impacto financeiro, visto não está criando novo cargo, apenas transformando de técnico de contabilidade para técnico agrícola. Diante disto, prezando pelos princípios da razoabilidade administrativa, se faz de extrema importância a aprovação deste projeto de lei por esta augusta Casa Legislativa, de modo a priorizar os serviços públicos, motivando a sempre realizar boas práticas administrativas e a continuidade dos serviços públicos. Na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncora no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá, apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores e vereadoras, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repke, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 33/2024. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 14 de junho de 2024. Encaminha projeto de lei complementar que altera a lei complementar municipal número 527, de 30 de junho de 2000, e dá outras providências. A sua excelência, o senhor Geopones, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei complementar, ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa, tem como objetivo transformar um cargo de professor PB Artes para um cargo de professor PP Inspetor Escolar. Atualmente, o município possui 2 cargos de professor PP Inspetor Escolar, sendo que há demandas a serem atendidas que necessitam da criação de mais um cargo. Ressaltamos que a transformação dos cargos de professor PB Artes para o professor PP, inspetor escolar, não gerará prejuízo ao quantitativo de vagas existente, tendo em vista que não são ocupados todos os cargos de professor PB Artes, bem como existe a necessidade do professor PP, inspetor escolar, a fim de suprir as necessidades das demandas. Reforçamos que o presente projeto de lei não tem impactos financeiros e não haverá aumento de despesa, uma vez que não está criando novo cargo, mas apenas transformando um cargo de professor PB Artes para um cargo de professor PP Inspetor Escolar. Diante disto, prezando pelos princípios da razoabilidade administrativa, se faz de extrema importância a aprovação deste projeto de lei por esta augusta Casa Legislativa, de modo a priorizar os serviços públicos, motivando a sempre realizar boas práticas administrativas e a continuidade dos serviços públicos. Na expectativa da aprovação do mesmo regime de urgência, com âncora no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores e vereadoras, os nossos votos de elevada apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Rebeck, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 67/2023. Declara a língua pomerana patrimônio cultural e material do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada a língua pomerana como patrimônio cultural e material do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Artigo 2º. Para fins do disposto desta lei, o Poder Executivo Municipal de Santa Maria de Jetibá procederá aos registros necessários nos livros próprios do órgão competente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 17 de junho de 2024. Vereador Joélio Abelt. Justificativa. Projeto de Lei nº 67/2023 declara a língua pomerana patrimônio cultural e material do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, sabe-se que a presença do povo pomerano foi definitiva na constituição da cidade de Santa Maria de Jetibá, somando a grande leva de imigrantes pomeranos que aqui se instalaram por volta de 1859. Atualmente, no país, a língua pomerana é falada nos estados de Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rondônia, Paraná e Rio Grande do Sul, regiões estas onde há uma concentração de núcleos de descendentes de imigrantes pomeranos, em que a maioria dos falantes é bilíngue em português pomerano. A língua pomerana também é falada em outros países e por muito tempo foi tratado como um dialeto alemão, conhecido popularmente como Plattdeutsch. Através das pesquisas etnolinguísticas nas comunidades pomeranas do Estado do Espírito Santo, realizado pelo pesquisador Dr. Ismael Tresmo, concluiu-se que a língua pomerana é derivada da família germânica ocidental e da família baixo-saxão, subfamília baixo-saxão. E dessa forma, a língua pomerana não é um dialeto alemão, mas uma língua autônoma. Vale evidenciar que o povo pomerano fixou moradia por meio de colônias e, através da cultura unânime, obtiveram aspectos culturais silenciados em um primeiro momento no âmbito público e, em seguida, no âmbito privado e, consequentemente, os aspectos culturais dos imigrantes pomeranos vêm desaparecendo ao longo do tempo. Em razão disso, não são necessárias ações emergenciais, bem como planejamento a curto e longo prazos. Dessa forma, tem-se o objetivo de salvaguardar e promover a língua pomerana, tornando patrimônio cultural e material para o município de Santa Maria de Jetibá, local em que residem atualmente diversas famílias de descendentes de imigrantes pomeranos. Esta ação tem por escopo estimular reflexões sobre a língua materna, fazendo referência aos aspectos intangíveis da cultura, na ativação patrimonial dos saberes e fazeres culturais, de natureza territorial, econômica, cultural, além de seus usos e costumes, conhecimentos tradicionais, suas formas de organização e suas instituições, e que esta valorização deve ser enfatizada na esfera municipal. Nos termos, requer, por meio dessa demanda, a denominação da língua pomerana como patrimônio cultural e material neste município, o apoio dos demais nobres edis que compõem este poder e, posteriormente, o sancionamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 17 de junho de 2024. Vereador Joélio Abelt. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 10/2024. Institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, o Dia do Professor de Catecismo e da Outras Providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído e incluído no calendário oficial do município de Santa Maria de Jetibá o Dia Municipal do Professor e Professora de Catecismo, que será comemorado anualmente no primeiro domingo de maio, passando com isso a fazer parte do calendário das atividades oficiais do município. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 12 de junho de 2024. Presidente da Câmara, Joel Ponlat. Justificativa. Projeto de lei número 10/2024 institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, o dia do professor e professora de catecismo e da outras providências. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por finalidade, diante da importância e relevância do trabalho de evangelização desenvolvido pelos professores de catecismo, tornar viável a designação de uma data específica para comemorar o dia do professor de catecismo, podendo ser utilizada pelas paróquias para a realização de eventos e celebrações especiais, argumenta-se na justificativa do projeto. Esse projeto vem agraciar homens e mulheres dispostos a levar a palavra de Deus às crianças, adolescentes, jovens e adultos, de qualquer religião, cujo tempo é dedicado de forma gratuita. É assim que cada catequista coloca em prática o ensinamento de Jesus, dedicando seu tempo para que crianças, adolescentes e adultos possam encontrar o caminho na vida do Evangelho. É por isso que precisamos ser agradecidos a Deus pelos nossos professores de catecismo ou catequese. Diante do exposto, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovarem o presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de junho de 2024. Presidente da Câmara, Joel Ponlat. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 22/2024. Concede título de honra ao mérito ao senhor Valdir Espíndola e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Valdir Espíndola. Artigo 2º. Homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 44ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário do Floriano Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente da Câmara, Joel Ponlat. 1º vice-presidente, Clóvis Brown. 2º vice-presidente da Câmara, Valdivino Mansk. 1º secretário, Joel Albert. 2º secretário, Ilimar Vesper. Vereador, Adair Lurt. Vereador, Elmar Francisco Tom. Vereador, Arlindo Ripke. Vereador, Luciano Alves da Silva. Vereador, Rogério Schroeder. Vereadora, Selene Jastrow. Vereadora, Ana Paula Alves de Azevedo. E vereador, Valdemiro Jonas. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 22/2024 concede título de honra ao mérito ao senhor Valdir Espíndola e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 16, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá concede o título de honra ao mérito ao senhor Valdir Espíndola, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. A presente propositura objetiva é prestar uma justa homenagem a este homem e profissional que se destaca pelo empenho e dedicação ao município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Homenageado é natural da localidade de Rio Lamego, distrito de Garrafão, município de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo. Nascido em 13 de julho de 1947, filho de Dalmácio Espíndola e Clara Tesch Espíndola. Em 1970, casou-se e veio a morar em Santa Maria de Atibá, desempenhando a atividade de motorista autônomo de caminhão e, posteriormente, como agricultor. Vive atualmente com Joelma Ertman, tem 4 filhos, William Espíndola, Emerson Espíndola, Dalmácio Espíndola Neto e Yara Krause Espíndola. Valdir, como carinhosamente é conhecido, é motorista de caminhão aposentado. Agricultor, estudou até o ginásio, ensino médio, na Escola Estadual Graça Aranha. Já adulto, fez vários cursos na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, dentre eles o de inseminação artificial em gado leiteiro e Semana do Café. Em Rio Lamego, distrito de Garrafão, sua trajetória de vida se iniciou quando, desde os 9 anos, já dirigia um pequeno trator Ford, movido a gasolina, buscando farinha que seu pai, Dalmácio Espíndola, comprava junto aos colonos da época, para serem vendidos na capital. Com a maioridade, se tornou motorista profissional de caminhão, sendo seu primeiro veículo um Chevrolet e, posteriormente, um Mercedes-Benz 1111. Desbravando o Brasil de sul a norte. Posteriormente adquiriu uma propriedade agrícola na localidade de São Luís, onde reside até os dias atuais, onde começou um plantio de lavouras de café, sendo que em 25 de outubro de 1981 ganhou um concurso de produtividade da cultura de alho pela Emater Espírito Santo. bem como em 20 de setembro de 1983 recebeu do Ministério da Agricultura o Prêmio Produtividade Rural, bem como no ano de 1986 chegou a produzir 1.000 sacas de café beneficiadas, contando com todo o aparato para lavar o café, despolpar, secador e máquina de beneficiamento. Na década de 1970, deu início à atividade de avicultor, onde se associou à cooperativa de Santa Maria e, posteriormente, implementou a atividade de gado leiteiro, em confinamento. Também se destacou no cultivo de alho por muitos anos. No ano de 2005, foi chamado para desempenhar suas atividades junto à municipalidade por 11 anos. Com a dedicação, empenho e seriedade de seu trabalho, rapidamente conquistou a confiança da sociedade e atualmente está aposentado, mas trabalha em sua propriedade na medida das suas possibilidades. O agraciado sempre buscou inovar em sua atividade como agricultor, buscando conhecimento e experiências nos mais diversos locais desse nosso amado Brasil. Além disso, o homenageado atuou como subsecretário e secretário municipal de interior e transporte, chegando a comprar peças do seu próprio bolso para dar andamento às atividades na sua pasta. Este reconhecimento se dá pelos relevantes serviços que presta para toda a comunidade, por sua dedicação e empenho ao próximo, sendo um verdadeiro exemplo de cidadão e motivo de orgulho para Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Diante do exposto, requeiro o apoio dos pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente da Câmara, Joel Ponet. Primeiro vice-presidente da Câmara, Clóvis Brown. Segundo vice-presidente da Câmara, Valdivino Mansk. Primeiro secretário, Joel Albert. Segundo secretário, Ilimar Vesper. Vereador Adair Lurt. Vereador Mar Francisco Tom. Vereador Lindo Ripke. Vereador Luciano Alves da Silva. Vereador Rogério Schroeder. Vereadora Selene Jastrow. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Vereador Valdemiro Jonas. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 35/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo disponibilidade de atendimento por meio da ligação telefônica para confirmação de consultas neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal disponibilidade de atendimento por meio da ligação telefônica para confirmação de consultas neste município. Este serviço é essencial para facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades em utilizar meios digitais ou se deslocar até as unidades de saúde para realizar a confirmação. Diversas reclamações de munícipes têm sido frequentes, especialmente de idosos e membros da comunidade pomerana, relatando dificuldades no acesso aos serviços de saúde. Muitas pessoas idosas não têm familiaridade com tecnologias digitais e encontram dificuldades para realizar a confirmação de consultas por meios eletrônicos. Além disso, há um significativo número de idosos que enfrentam limitações de leitura, tornando a comunicação telefônica a forma mais acessível para eles. Nossa cidade possui uma expressiva comunidade de cultura pomerana, entre os quais muitos não falam português fluente. A comunicação telefônica com servidores preparados para auxiliar facilitará significativamente o processo de confirmação de consultas. A implementação de um sistema telefônico garante que todos os cidadãos, independentemente de suas habilidades digitais, tenham acesso equitativo ao serviço de saúde. Este serviço promove a inclusão social, garantindo que nenhum cidadão seja deixado de lado devido às barreiras linguísticas ou tecnológicas. Ao disponibilizar um atendimento telefônico específico para a confirmação de consultas, estaremos proporcionando uma maior comodidade e segurança para os munícipes com dificuldade de leitura e locomoção. Desse modo, verificando o interesse da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como devido o acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 27 de maio de 2024. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 7/2024. Congratula o senhor Dieter Mirtink. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, É com grande satisfação que externo minha alegria e admiração com votos de congratulação ao senhor Dieter Birtink, por ser o propulsor dos encontros de veículos antigos em Santa Maria de Jetibá desde 2009. A inspiração surgiu após participar de eventos semelhantes em outras localidades, onde percebeu que eram ocasiões muito familiares e propícias para reunir amigos. Percebeu ser um local limpo e organizado, sem badernes, e sentiu a vontade de trazer algo assim para Santa Maria de Jetibá, acreditando que seria uma iniciativa interessante. Ao longo dos anos, houve alguns períodos em que o evento não pôde ser realizado devido a desacordos com a municipalidade. No entanto, Dieter não desistiu, e em algumas ocasiões o evento foi realizado no município de Santa Teresa. Em 2024 foi realizada a 9ª edição do evento e, apesar das dificuldades e limitações, o evento foi um sucesso, demonstrando assim todo o esforço da equipe organizadora. Foi um evento muito bem divulgado e muito benéfico para o município, pois além de contar com a presença da população santamariense, havia também a presença de pessoas de outras localidades, abastecendo assim o comércio, redes hoteleiras e restaurantes. O referido evento está sendo muito bem visto no Espírito Santo, bem como nos outros estados, por se tratar de um ambiente muito agradável, cujo objetivo é resgatar a memória dos tempos passados através de veículos diferentes dos atuais, lindos e desconhecidos por muitos. Portanto, com uma forma de parabenizar e agradecer ao idealizador do evento, senhor Dieter Birtink, requeiro a aprovação da moção de congratulação e que lhe seja enviada cópia da mesma, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário do Florian Guilherme, 31 de maio de 2024. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 8/2024. Congratulo o time da Seleção Evangélica de Futsal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A presente homenagem é realizada por meio do vereador Luciano Alves da Silva e tem como objetivo externar a alegria e admiração com votos de congratulação ao time da Seleção Evangélica de Futsal de Santa Maria de Jetibá. A Seleção Evangélica surgiu no ano de 2016. Um grupo de jovens se uniu em torno de uma paixão comum, o futsal. Entre eles estava Caio Esperandil, um jogador habilidoso e devoto cristão, que trazia em seu coração não só o amor pelo esporte, mas também pela sua fé. Naquele ano, enfrentando dificuldades financeiras para participar de competições estaduais, decidiram criar o Santa Maria Futsal, um projeto que não só os permitia jogar, mas também promovia valores como trabalho em equipe, respeito e solidariedade. Com o talento de Caio e o empenho de todo o time, rapidamente conquistaram reconhecimento, alcançando o título de vice-campeão em diversos torneios regionais. Mas o destino reservava uma reviravolta dolorosa. Sem saber, Caio carregava consigo um câncer que, traiçoeiramente, acabou por levá-lo prematuramente. Sua partida deixou um vazio no coração da equipe e da comunidade local, mas também acendeu uma chama de propósito ainda maior. Compreendendo que estavam diante de uma nova fase, os líderes evangélicos da comunidade entenderam que o legado de Caio não deveria ser esquecido. Assim, desativaram o time Santa Maria Futsal e deram vida à Seleção Evangélica de Futsal de Santa Maria de Jetibá. Mais do que uma equipe esportiva, a seleção carregava consigo um propósito socializador. Era uma oportunidade não só de demonstrar o talento nos campos, mas também de compartilhar a visão do reino de Deus, promovendo valores como o amor, a paz e a justiça. Enquanto antes a equipe era composta exclusivamente por membros da comunidade evangélica, hoje ela abre portas para todos que compartilham o desejo de levar o reino de Deus, impactando positivamente a sociedade. Porque, afinal, acreditam que a presença de Deus se manifesta em todas as esferas da vida, inclusive nos esportes. Assim, a Seleção Evangélica de Futsal de Santa Maria de Jetibá não é apenas uma equipe, mas também é um símbolo de esperança, união e fé, onde o esporte é limpo, honesto e saudável, além de ser praticado e celebrado como um reflexo da presença divina na vida das pessoas. A seleção é composta por jogadores: Aquiles da Silva Júnior, Alessandro de Paula Prati, Alexandro Lenk, Carlos Eduardo Hall Simões, Deley Bolt, Guilherme dos Santos Vaz, Guilherme Faria Moreira, Gustavo Augusto Pereira da Silva, Gustavo Witt Piper Guns, Jefferson de Oliveira dos Santos, Jefferson Jean Berger, Caio da Luz Oliveira, Kelvin Willy Welten Stig, Matheus Lopes Lira, Richard Costa Casagrande, Rogério Bolt, Weverson Alain Bruno Salomão, William Augusto Tom Alves, Yuri Lírio Honorato, João Leonardo Vieira Gomes, técnico Renato Marquardt, diretoria Diego Proeza, William Pereira de Melo, César Santos Soares e Romário Martins. Portanto, como forma de parabenizar o time da Seleção Evangélica de Futsal de Santa Maria de Jetibá, requeiro a aprovação da moção de congratulação e que seja enviada uma cópia ao representante do time, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando ciência do reconhecimento da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de junho de 2024. Vereador Luciano Alves da Silva. Está concluído, presidente.
Obrigado, secretário. Encaminho os projetos de leis para as comissões permanentes para exame e parecer. Os projetos de lei complementar número 32 e 33/2024 e o projeto de decreto legislativo 22/2024 encaminha para as comissões permanentes para exame e parecer e após para a ordem do dia da presente sessão ordinária. As indicações e as moções seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores inscritos no pequeno expediente não tem. Oradores inscritos no grande expediente tem 5 vereadores. Convido a primeira vereadora, Selene Chastro. Aonde a senhora tem 5 minutos e mais um para concluir.
Cumprimento o presidente, Joel Pondit, toda a mesa diretora, meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Também quero cumprimentar a todas as pessoas que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas que nos acessam. Hoje eu quero aqui deixar o meu agradecimento e também parabenizar uma pessoa muito importante para mim e para muitas pessoas. É um funcionário nosso da Câmara, era meu assessor, o Ismael Lidic, mas agora ele está como funcionário, ele está nas atas aqui da Câmara. E hoje é o aniversário dele, então quero parabenizá-lo pelo seu aniversário, Ismael, e também pelo seu evento de ontem, que mais uma vez você conseguiu juntar uma boa galera e uma boa turma para estar levando para o EMOS, para estar doando sangue. É um ato muito importante, porque para a gente que sabe que às vezes a gente precisa juntar 10 doadores quando um familiar precisa, como é difícil, mas você com seus amigos, com sua equipe, com sua, seu grupo de Pomer doadores, conseguiu juntar quase 150 pessoas para estarem indo lá em Vitória fazer sua doação espontânea. Então, eu quero aqui deixar meus agradecimentos, te parabenizar, Ismael, por mais esse evento realizado. É um gesto muito humilde, é um gesto muito bacana, porque a gente sabe que esse sangue vai ser útil para muitas pessoas. A gente não sabe para quem, mas para quem eu precisar, ele está lá disponível. Então, meus parabéns, Ismael. Seu quarto aniversário realizado, mais um evento realizado, você ter levado esses doadores. Também quero agradecer a Prefeitura, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, que forneceu os ônibus para estar levando também esses pacientes até a Vitória, e também todas aquelas pessoas que colaboraram, todas as pessoas que foram doar e tiraram o seu domingo para poder descansar em casa, mas foi lá e fez esse gesto lindo, está doando sangue lá para quem precisar. Meus parabéns, Ismael.
Próximo vereador, Elmar Francisco Tom.
Quero cumprimentar o presidente Joel Pona, cumprimentar o nosso ouvinte da Rádio Pomerana, cumprimentar nossos internautas, cumprimentar os vereadores, vereadoras, público aqui presente. Também quero cumprimentar a Silvana, aqui presente, o Sidley. Parabéns, Sidley, pelo trabalho que você vem fazendo na Secretaria de Urbano, um trabalho bonito, Eu estou vendo que está mudando o destaque daquela secretaria. Então, parabéns, junto com a equipe lá, tem que só mais que agradecer. E a Silvana pelo trabalho que faz de trazer todo aquele trabalho das emendas do nosso município. Então, parabéns para vocês, nossos voluntários aqui presentes, também cumprimentar o doutor Luiz Mil, controlador dessa casa, e demais pessoas aqui presentes. E também quero aqui, meus dois netinhos estão assistindo o vovô falar, que a alegria deles é ver o vovô falar na tribuna. Então, eu quero agradecer muito eles lá, a Olivia e o Vicente, que estão lá assistindo. Quero assistir o vovô. Quero aqui parabenizar, domingo, nós tivemos um evento muito grande em Recreio, que é a parte do esporte. Quero agradecer muito o Fogo Eterno. E sábado, isso foi sábado, agradecer muito o Fogo Eterno, que preparou todo aquele evento, junto comigo lá no Recreio. E também lá nós temos três times que jogam no Recreio. É o Recreio, o Fogo Eterno e o time do Valentim Federico. E Valentim Esperandil. E eles tiveram um jogo maravilhoso com 8 profissionais que veio do Rio de Janeiro, participou com eles, que é o Tonel. Eles perderam por 4-1, mas foi um jogo bonito. São todos profissionais, mas o Fogo Eterno jogou muito também, porque ali jogaram com a turma de craque. Então, quero parabenizar muito eles. E também parabenizar muito aquelas pessoas que estiveram lá com as crianças, que deu uma multidão muito bonita, e isso a gente fica contente. Eu mexo com esporte, sempre gostei de mexer com esporte, e a alegria minha de mexer com aquilo ali, e tem gastos, tem despesa, mas eu sempre estou ali ajudando isso no esporte, porque se nós não incentivar o esporte, tudo vai para as coisas ruins. Então nós temos que incentivar essas crianças, juventude, e eu sempre faço isso. Também quero aqui parabenizar também o grupo de o Caatinga de Porco, que também tocou no clube, e o Gugu, também com um menino lá de Itaguaçu. E quero, assim, muito agradecer a eles. E tenho certeza, não vai acabar assim, não. Nós vamos continuar fazendo. Estou fazendo um evento muito bonito, um lugar de um evento muito bonito, a Lei estava lá. É um lugar que eu estou fazendo. Eu estou fazendo aquilo ali para a população de Santa Maria, para poder adequar eles cada dia melhor. E quero aqui deixar sempre, eles vão lá fazer vídeo da ponte de Recreio, mas o vídeo não me traz nada para me machucar, não. Porque eu vou diretamente nas pessoas e converso com eles para poder fazer. E eu consegui, agora vai fazer o guarda-corpo. É de um guarda-corpo de primeira qualidade. E eu estive lá essa semana com o pessoal que vai fazer o trabalho, porque eu não sou de fazer vídeo, eu não sou de... Vai lá ver um caixote de lixo, preciso fazer vídeo? Não sou disso, não. Um buraco na rua, não sou disso, não. Eu vou diretamente no lugar certo, onde você tem que ir. Eu sei que prefeitura não consegue de dia para noite. Se a gente vai comprar um carro, se nós for na agência comprar um carro, nós compramos um carro no mesmo dia. Agora, prefeitura não. Prefeitura tem que licitar todo o material, demora, não é fácil. Agora, fazer vídeo é fácil. Espalhar no Santa Maria de Atibá, mostrar que são os bonzão. Mas comigo não tem essa farofa, não. Comigo o negócio é diferente. E eu tenho que, assim, paralisar toda a equipe da prefeitura. Que eles não estão à toa lá. Eles estão lá trabalhando para fazer as coisas bonitas. Então, eu quero aqui deixar isso esclarecido. Quando tiver pronto toda essa parte da ponte lá, o guarda-corpo, eu vou mostrar que é o interesse. Paulo foi lá comigo, foi a empresa que pegou. Tem 8 meses lutando para poder listar. E conseguiu. Tá? Isso é o mesmo jeito que a gente consegue nos outros lugares o trabalho que a gente faz. Estão fazendo outro trecho de limpeza de estrada lá para os Ponat. Uma luta muito grande. Conseguimos fazer isso aí, uma limpeza, uma reabertura, que lá carrega carretas e caminhões de verdura. Então, está saindo devagarzinho. Do jeito que a gente pensa, vai acontecendo. E nós vamos ter que fazer mais um outro setor, mas outro setor não vou citar aqui, porque eu tenho que conversar com o dono da propriedade. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Arlindo Rupp.
Quero saudar nosso presidente dessa casa, vereador Joel Ponte, colegas vereadores da mesa, Clóvis e Joelis, minhas colegas vereadoras, vereadores, e a vocês aqui presentes, muito importante a presença de vocês, as pessoas de casa, através da rádio, também dos internautas. Eu sempre já falei aqui, presidente, nossa Câmara tem uma transparência, mas ela poderia, seria muito melhor se tivesse mais transparência ainda. No ano 2007, nós começamos a dar essa transparência com a TV Câmara. Foi iniciativa minha, quando eu era presidente, junto com meus colegas vereadores. Criamos esse projeto, fomos a Brasília e, através da TV Senado, botamos o sinal aqui em Santa Maria, canal aberto para todos assistirem na época. Mas acabou não conseguindo, no final de 2008 ou 2009, a documentação que era necessária na época, e veio a Anatel e cortou nosso sinal aqui. Mas a TV Câmara continuou através da internet, que chega em todas as casas. Hoje, pouca gente talvez assiste nós, porque eu tenho o trabalho deles, da mesma forma a Rádio Pomerana. Muita gente não vai ouvir, tem seu trabalho. Então, mas é meu sonho de que todos os nossos munícipes de Santa Maria de Bar pudessem assim, acompanhar e saber o que é o trabalho legislativo. Quero aqui parabenizar o Fernando e o Vinícius, que estão na parte técnica, aqui criando nossos programas aqui da nossa TV, lutando. Em breve, nós um dia estaremos aqui de novo com o canal aberto. Desculpa que eu estou um pouquinho gripado, né? Garganta não está muito bem. Quem sabe um dia nós teremos um canal aberto aqui para poder fazer uma programação nossa aqui de Santa Maria de Itibá para chegar a nossos munícipes, para ver a transparência do nosso trabalho legislativo que cabe a nós. Então, quero parabenizar a equipe também do Josélio e também do Marquinhos, que sempre está dando aqui nas câmaras, né, cobrindo a nossa sessão. São funcionários da Câmara e eles fazem esse trabalho. Quero parabenizar vocês da TV Câmara, que nós acompanham também as de casa, essas pessoas. Os grupos, os WhatsApps, principalmente, parabenizam aqueles grupos que nos acompanham, o nosso trabalho, né? Que muitas vezes tem crítica, mas também tem aquele momento de elogio a nós, vereadores, do nosso trabalho que nós fazemos aqui. Assim que o nosso trabalho aqui é valorizado e nós crescemos, porque nós recebemos por dinheiro do povo, somos pagos pelo dinheiro do povo. Então, nós temos a obrigação de dar transparência, presidente, cada vez mais nos nossos portais, né, na nossa Câmara, para poder as pessoas nos acompanhar. Também, nós temos uma TV Laranjense, Laranja da Terra, que cobre o serviço também lá de Laranja da Terra, de outros municípios, já teve aqui por vários eventos, aqui em Santa Maria, nas festas, já vinha fazendo as gravações, as filmagens aqui, lá de Laranja da Terra também. Eu vi na última semana a TV Laranjense cobrindo a vinda do governador a Laranja da Terra e Afonso Cláudio, doutor Luiz Mil, né? Onde ele deu ordem, junto com três deputados ali, o Leite, como é que é, o Vandim Leite, o deputado Adilson Espíndola e o deputado Pagum, Ari Pagum, lá de Guandu, junto com os prefeitos daquele município, dando ordem a vários serviços daqueles municípios. Parabenizar aqueles municípios que estão recebendo esse serviço. Só que eu, como vereador, eu tenho que cobrar do nosso deputado, do nosso governador, também que olhe para o nosso município um pouquinho mais. Aquele asfalto que está se começando ali, Aldair, era para ter feito há 10 anos atrás, que o povo já está, ou mais de 10 anos, o povo clamando para fazer aquele asfalto. Agora estão começando. Tomara que não parem, que é uma boa empresa, que eles terminem aquilo ali. Mas Santa Maria tem muito mais coisas, senhores vereadores e vereadoras, que o senhor fala aqui, a fazer para o nosso município. Nosso município tem quase 50 mil habitantes. Nosso município é o maior produtor de ovos do Brasil. Um dos maiores produtores de chuchu, de morango, de hortifruti e granjeiros, assim por diante. Então, nós representamos uma fatia muito grande. Eu disse aqui na última sessão, vou falar de novo, a maior frota de carreta do Estado do Espírito Santo está aqui em Santa Maria. 1.200 e poucos carreta, quase 1.000 cavalos, 44 mil veículos em Santa Maria de Jitibá, aqui, é cadastrado aqui, são emplacados em Santa Maria, motos e carros. Então não é para qualquer município que chega junto com nós pelo 36 anos de emancipação. Parabéns, povo de Santa Maria, pelo trabalho que nós fazemos, tanto faz no interior, como na cidade, em qualquer repartição. Santa Maria, o povo de Santa Maria está de parabéns. Muito obrigado, presidente.
Próximo vereador inscrito, Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente do nosso Legislativo Municipal, Joel Ponat. Em nome da colega vereadora Selene Jastro, cumprimento os demais colegas vereadores e vereadora aqui da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Com muita alegria hoje, fazendo justiça, cumprimento o secretário Vitor Dimitri da Luz, que por muitos e muitos anos não mediu esforços para buscar recursos em Brasília, recursos no Estado do Espírito Santo, para falar de gestão pública no município de Santa Maria e estarmos onde estamos hoje, doutor Luiz Milton. Às vezes as pessoas têm dificuldades de elogiar o colega ou a colega pelos seus serviços prestados e diferenciados. E é preciso fazer justiça, não é mesmo, Sirleide? Você que sempre foi uma pessoa que gosta daquilo que é correto e precisa se fazer justiça por todo o serviço prestado no passado e até hoje ainda, como servidor público municipal Vitor Dimitri da Luz. Em nome da minha amiga e assessora Fabiana Jacob, a quem eu me dirijo com muito respeito, eu gostaria de cumprimentar todos os demais presentes aqui no plenário da Câmara Municipal. Muito obrigado, Fabiana, por todas as nossas lutas diárias, às vezes contra tudo e contra todos, mas seguimos, né? Luz apagada não atrai insetos, então a gente continua trabalhando e seguindo em frente. E é assim que seguimos, né, colega vereador Rogério Xereda? Gostaria aqui também de fazer um agradecimento ao vereador Elmar Francisco Tom pela recepção lá na sua comunidade, no Esporte Clube Recreio, onde no último sábado o Fogo Eterno, que é uma equipe de veteranos que nós temos aqui, eu participo do grupo, sou atleta do grupo do Fogo Eternos, e fizemos um jogo de volta. O primeiro foi no Kleber Andrade, contra a equipe do Tonel, e o jogo de volta foi em Recreio, ali na comunidade do vereador Elmar Francisco Tom, a quem aqui eu estendo todos os meus agradecimentos em nome do baiano do Banco do Brasil, presidente do Fogo Eterno, a quem nos recebeu de braços abertos e trabalhou, diga-se de passagem, de quinta, sexta, sábado, para receber todos da equipe do Fogo Eterno da melhor forma possível, e a equipe do Tonel também, com seus, me perdi agora, 6 ou 8 atletas, ex-atletas profissionais. Então, muito obrigado aqui ao vereador Elmar Francisco Tom pelo toda a recepção em Recreio, não só para o nosso time do Fogo Eterno, mas também por toda a equipe do Tonel. Também tivemos por lá, dito aqui por ele, o grupo Catinga de Porco, também faz parte do grupo. Tocamos um sambinha lá para a galera e logo depois Gugu da Concertina e o Danilto, lá de Itaguaçu. Fizeram um show à parte lá. Muito obrigado a todos vocês. Gostaria aqui também, Selene, de fazer justiça, de parabenizar o Ismael Littke pelo dom de transformar vidas. Aquele menino tirou da cabeça dele uma ideia de que no aniversário dele ele comemoraria no Emois, doutor Luiz Mil, juntando pessoas para descer a vitória, doar sangue e salvar vidas. Isso tem que ser digno de aplauso. E eu peço aos colegas vereadores e vereadoras que nós Somos aqui um aplauso para o Ismael Littke. Funcionário aqui da Câmara de Vereadores, ex-assessor da vereadora Selene Jastro e hoje funcionário do Legislativo Municipal. Parabéns ao Ismael e parabéns também a todas aquelas pessoas que se colocaram à disposição para doar o próximo um pouquinho mais de amor, de carinho. No ano passado eu desci, fiz a doação de sangue, esse ano infelizmente por alguns motivos não pude e junto, mas aqui, Selene, fica aqui os parabéns a ele e a você, que enquanto o seu assessor, você sempre lutou e ainda luta do lado dele para que isso e esse evento aconteça. Agradeço também à Secretaria de Saúde por ter concedido os veículos para que pudesse levar aquelas pessoas. Agora eu peço, Fernando, por favor, Fernando, que coloque umas fotos para a gente ali, por gentileza. Indicação de minha autoria, de 21 de 2023, indica ao chefe do Poder Executivo reforma do ginásio de esporte e ampliação Etel Quiste, na localidade de São Luís, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Luciano Alves da Silva, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal reforma e ampliação do ginásio de esporte Etel Quiste, na localidade de São Luís, neste município. Senhoras e senhores, Silvana Gomes, hoje é a pessoa que fica responsável por nossos recursos federais que chegam no município de Santa Maria de Jetibá. Eu tenho o hábito de dizer do recurso que chega ao município apenas depois que ele estiver na conta. Depois que estiver na conta. No ano de 2022, eu, Hilário Repke e Jardel Mistinger, na época secretário de esporte no município de Santa Maria de Jetibá, estivemos em Brasília, no gabinete do deputado federal Amaro Neto, para buscarmos recursos para essa obra. E a obra está quase sendo entregue, Silvana, para o povo de Santa Maria de Jetibá. Gente, eu que fui na obra. A obra está a coisa mais linda do mundo. E o nosso povo de Santa Maria de Jetibá, do esporte, merece muito. Mais uma vez eu vou fazer justiça. Fica aqui os nossos sinceros agradecimentos ao deputado federal Amaro Neto, que disponibilizou o recurso para a reforma e ampliação da quadra. E hoje nós temos uma quadra oficial no município de Santa Maria de Jetibá. E me perdoem se eu estiver errado. Se eu não me engano, na região serrana, a única com tamanho oficial, medindo 40 por 20, é a área de jogo, e 42 por 22, a área do alambrado para dentro. Muito obrigado também ao ex-secretário municipal de esporte, e que enquanto esteve lá, levou o esporte em todas as áreas. Ginástica, futebol, bom de bola, etc, etc. Ao nosso ex-secretário de esporte, Jardel Misting, hoje está aos cuidados do Jean, a Secretaria de Esporte, e também um agradecimento especial à Secretaria de Obras, na pessoa do Paulo Anholz e Guilherme. Em nome dessas duas pessoas, porque eu não vou me lembrar, e eu peço desculpa aos demais, eu esqueci de anotar os nomes, eu ia dizer o nome de todos os funcionários da Secretaria de Obras, mas em nome do Paulo e do Guilherme, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento muito especial, uma obra linda que vai ser entregue, doutor Luiz Mil, ao nosso município de Santa Maria de Jetibá, uma indicação de minha autoria, e mais uma vez um agradecimento especial ao prefeito municipal. Nós levamos as demandas, informamos ao prefeito, criticamos quando temos que criticar, cobramos quando temos que cobrar, mas quando acontece, nós temos que fazer o dever de vir aqui e mostrar uma obra belíssima que será entregue ao nosso município, ao nosso povo, ao nosso amante, os nossos amantes do esporte do município de Santa Maria de Jetibá. Muito obrigado, que Deus os abençoe e continuamos trabalhando em prol da comunidade de Santa Maria de Jetibá, em prol do nosso querido povo tão trabalhador.
Convido a vereadora Ana Paula de Acevedo
Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Selene, e a todos que estão aqui presentes nessa Casa de Leis, todos que estão ouvindo também pela rádio ou pela transmissão online, o meu boa noite a todos vocês. Bom, hoje eu venho aqui, na verdade, com um profundo sentimento de tristeza. Eu quero expressar o grito de muitas pessoas, professores, trabalhadores, servidores, sejam eles braçais, auxiliares, em todos os setores. Esses trabalhadores, eles têm algo em comum, uma tristeza e um lamento. Hoje, colegas vereadores, para quem não sabe, é muito triste dentro do nosso município saber que, quando se há uma vaga para um contrato temporário, está se exigindo quase R$ 1.000 em exames médicos para fazer a admissão. Isso é um absurdo. Pensa, o trabalhador, ele já está desempregado, ansiando ali por um emprego, e quando vem a tão almejada vaga, vem para ele uma lista de que ele tem que realizar e pagar do seu próprio bolso um absurdo de exames médicos. E isso chegou até a mim. Chegou até a mim diversas demandas de vários setores. Dentro da educação, um professor, quando passa mal e entra de atestado ou de licença, e é preciso colocar um outro professor ali contratado, hoje existe um problema dentro da Secretaria de Educação, porque essa contratação está levando cerca de 20 a 30 dias. Imagina você deixar uma sala de aula 15, 20, 30 dias sem um professor. O prejuízo pedagógico que é. Isso é um absurdo. E isso são coisas que estão acontecendo dentro do nosso município. Então, diante desses fatos lamentáveis que chegaram até mim, eu fui, eu quero pedir à TV Câmara, eu estive na Medicina do Trabalho, estive com o prefeito, estive também, aqui ó, está sendo exibido, o momento em que eu estive com a Secretaria de Administração conversando, pedindo uma reavaliação dessa necessidade de... Qual é a necessidade de tanta burocracia para fazer uma contratação? Estive também no setor jurídico, como está sendo mostrado, e também estive com o Executivo Municipal, o qual também relatei essa demanda e pedi que se fosse reavaliado e desburocratizasse. Esse excesso de burocracia está prejudicando o trabalhador, está prejudicando o aluno, está prejudicando a administração. Além disso, fiz um ofício para a Medicina do Trabalho e pedi um levantamento e quais que eram as leis que estavam sendo seguidas para se exigir tantos exames médicos. Em resposta ao ofício, tive a seguinte resposta, vou pedir para exibir também o documento. Embaixo ali diz assim que a Medicina do Trabalho obedece à NR7 e por isso se exige tantos exames. Agradeço a todos que me receberam e todas as reuniões, o qual foi muito bem recebida. Mas eu preciso dizer que lá na NR7 fala da necessidade de exames médicos para a contratação? Sim, fala que é necessário o exame admissional. Mas lá também fala que é da responsabilidade do empregador assumir as despesas com exames. É assim dentro do setor privado, e assim também é na CLT, e segue-se o modelo fora da CLT dos contratos temporários, também é o empregador que faz esse pagamento. Dito isso, Para não ficar somente nas minhas palavras, eu fiz uma pesquisa que eu preciso compartilhar com os senhores, o qual foi pesquisado município Itaguaçu, Itarana, Afonso Cláudio, Santa Leopoldina, Cariacica, Domingos Martins, Ibatiba, Laranja da Terra, Venda Nova, Colatina. Foram pesquisados um total de 12 municípios. Serra, Vitória e muitos outros, Ibitirama, Irupi. E dentre todos os municípios, mais de 70% dos municípios apenas exigem no ato da contratação o atestado admissional, que custa cerca de R$ 40, R$ 50. Fora isso, as prefeituras que exigem mais exames ou que pedem um exame de sangue, um atestado, um laudo da coluna, elas estão arcando e estão terceirizando esse serviço da medicina do trabalho e estão arcando com todas as despesas médicas. A prefeitura está pagando os exames porque você não pode. A pessoa já está numa circunstância ali que ela está querendo um emprego. Como que ela vai pagar R$ 1.000 de exame? Não tem condição. O professor que está desempregado, como que ele vai pagar isso tudo de exame? E como que você vai pagar isso tudo de exame para assumir uma vaga de 3, 4 meses? Então, eu estou aqui me referindo a contrato temporário. Isso é um absurdo. E nos outros municípios não está sendo dessa forma. Por que que se nos outros municípios não está sendo dessa forma, por que que em Santa Maria de Jetibá nós vamos pesar a mão no bolso do trabalhador? Por que que nós vamos fazer isso com o trabalhador? É desnecessário. Então eu venho aqui mais uma vez pedir, faço uso da tribuna livre e peço à administração, peço ao setor jurídico, peço ao executivo que reavalie essa necessidade de tantos exames médicos. E a própria NR7 fala, se é para se exigir, o empregador vai ter que arcar. Então, se é para cumprir a NR7, saiba que a prefeitura também tem que pagar pelos exames médicos que está sendo exigido. Também, para finalizar, destaco a necessidade do edital e a transparência. Todos os exames que estão sendo pedidos têm que estar claramente exposto no processo seletivo, edital de concurso, onde for. Se não estiver, não pode ser cobrado. Só pode ser cobrado se estiver de forma bem clara e explícita. Também, princípio da proteção ao trabalhador. A legislação trabalhista brasileira e os princípios de proteção ao trabalhador buscam evitar que o empregado tenha custos adicionais para obter ou manter o emprego, incluindo a realização de exames médicos admissionais. Então, mais uma vez, eu peço que seja reavaliado, que se é para se exigir tantos exames assim, que então vamos arcar com esses exames. Não vamos deixar o trabalhador, o professor que está necessitando de um emprego, nessa situação. Fora isso também, eu questiono você ter tantos exames ali para um contrato de 3, 4, 6 meses. Se esse trabalhador estiver doente, nós vamos cuidar dele? Será que existem dados criteriosos mostrando que foi diminuir o número de atestados? Porque eu estou vendo esse tanto de exame sendo exigido e o número de atestados não diminuiu. Então, qual que é o valor dessas exigências? E é isso que eu estou questionando aqui, pedindo a reavaliação.
Vereadora, me permite a parte, por gentileza?
Permito.
Pois bem, concordo na íntegra com a senhora. Uhum. Acho muito pertinente o seu posicionamento nessa questão da educação. E vejo também que, além desses trâmites todos aí, que aumenta a dificuldade da pessoa arcar com esses exames financeiramente, além da questão do profissional do trabalho, às vezes, não estar na cidade, ou estar de férias, ou propriamente estar doente. Aí atrasa mais ainda a contratação desse profissional. Então, a senhora tem meu apoio, entendeu? Acredito que isso aí já era para ser visto há muito tempo, mas ainda há tempo de reformular muitas coisas aí relativo à educação. Muito obrigado.
Concordo plenamente e reitero meu posicionamento. Estou vendo aqui com o setor jurídico da Câmara do município pedindo, né, que eu quero ver a questão de um regulamento, seja em forma de projeto de lei, de indicação, mas que isso tem que ser regulamentado, isso tem que estar claro para o trabalhador e o trabalhador tem que ter os seus direitos protegidos. Meu muito obrigada e o meu boa noite.
Também faço uso da tribuna livre e peço ao vice-presidente assumir a mesa. Os meus colegas vereadores, Clóvis, Joelho, os demais vereadores, meu amigo Fespinha, hoje não vai usar a tribuna livre, quase sempre fala, está meio gripado, né? E cumprimento as vereadoras, em nome do meu amigo Galo Velho, Nélio Espíndolo. Senti sua falta ontem na festa em Garrafão, pensei que você estava lá, mas não vi o senhor, como tinha muita gente. Participei lá da festa, uma festa linda da nossa igreja luterana, e também fui em Rio Plantoja, São Luís, na igreja católica. Eu quero aqui fazer um agradecimento, senhor Arlindo Rupp, ao nosso querido governador Renato Casagrande. Primeiramente, nós temos que agradecer o governador que o Estado do Espírito Santo tem hoje. É o melhor governador praticamente do Brasil. Eu acho que se ele não está em primeiro lugar, mas ele está em segundo, no Brasil. Agradecer ele pela reforma, recapeamento do nosso asfalto aqui até Santa Teresa, que está pronto. Tudo feito bonitinho, as canaletas, todos recuperados. E agora já estão descendo para Itarana, já estão lá no, né, naquele morro, como é que eu esqueci o nome agora? Isso, certo, Limoeiro. E estão fazendo realmente um trabalho lindo, só que as pessoas têm que tomar cuidado. É um asfalto, né, reformado, um asfalto novo, e é perigoso. As pessoas correm muito e ele não é um asfalto muito largo. E o governador sempre olha para a nossa região serrana aqui, se nós temos um asfalto hoje bom, daqui até Santa Leopoldina, graças ao Renato Casagrande, no mandato passado. E assim ele também está querendo, esse ano ainda, começar essa obra, recapeamento, daqui de Santa Maria até saindo no Fazenda do Estado. Esse asfalto não foi incluído nessa mesma empresa, porque esse asfalto aqui até Garrafão é um asfalto frio, e por isso não tem como fazer. Eles vão ter que recapear, tirar esse asfalto velho todinho para fazer um asfalto novo daqui até Fazenda do Estado. Mas já está em fase de licitação para que, em mais breve possível, vão fazer a mesma coisa que fizeram daqui até Santa Teresa. Quero agradecer, eu participei do evento em Laranja Terra, sexta-feira à tarde, onde o governador entregou para o município de Laranja Terra 32 milhões de obras, ordem de serviço para 32 milhões de obras. E uma dessas obras é uma escola IFES, que a nossa região de Itarana, que vai abranger Afonso Cláudia, e Itarana, Itaguaçu. Então, é um conjunto entre governo federal com estadual. E uma escola técnica em Afonso Cláudia. Então, o governo que investe em educação sabe que o nosso futuro são os alunos que vão ter que vão nós já estamos na reta final da nossa história aqui nessa terra, mas os nossos jovens, os nossos filhos têm que ter escola. Muita gente fala até que, meu filho não precisa estudar, ele trabalha na roça. Mas ele que vai vender as verduras dele, hoje já é tudo via WhatsApp, tudo pelo Facebook, tudo pelo Instagram. Então, os filhos têm que estudar para vender as próprias coisas deles, senão passa pelos atravessadores. Hoje, já praticamente cada um vende os produtos dele via, né, a internet. Mas eu sempre falo, colega vereador Arlindo, claro que a gente sempre quer mais para o nosso município, mas não tem um governador, eu desafio qualquer um aqui que me traz um governador nos últimos 25 anos para cá, quem fez mais obra, quem trouxe mais para Santa Maria do que Renato Casagrande. Paulo Artung, que foi governador 12 anos, me traz as obras que ele fez para Santa Maria de Jequitibá. O que eu lembro é a reforma da escola Graça Aranha e ampliação e a escola de Alto Santa Maria. Essas são as duas obras que o Paulo Artung trouxe em 12 anos. Agora eu quero fazer uma lista aqui, o que Renato Casagrande trouxe para Santa Maria de Itibá. Como eu já falei, desse asfalto até Santa Leopoldina, como agora está fazendo esse asfalto, vocês sabem muito bem que foi licitado esse asfalto de Luiz Potratos e Melgás, e a empresa pegou um preço que ele não ia conseguir cumprir. Aí você tem que retomar, fazer todo o trâmite de novo para licitar. Isso demora mesmo, mas a empresa que pegou agora, sem dúvida nenhuma, vai pegar e vai terminar, com certeza, essa linda obra tão sonhada pela população de Santa Maria. Santa Maria de Itibá, todo o revisol que foi colocado nesse município vem através do governador Renato Casagrande. Todo calçamento rural vem através do governador Renato Casagrande, junto com parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Maria. Então, isso nós temos que agradecer. Se hoje, Arlindo, se hoje nós temos uma água decente para beber aqui em Santa Maria, quando chove e não acaba a água dentro da cidade, graças ao governador que fez a captação de água lá dentro da barragem, na cabeceira aqui em cima, lá no Elimachuamba, e trouxe para Santa Maria, gastou quase 5 milhões e 600, se não me engano, o total da obra. E tudo isso é do nosso governador Renato Casagrande, que sabe administrar e que sabe aplicar o dinheiro nosso. Não é o dinheiro do governador, é o dinheiro do povo. E eu agradeço muito o governador que nós temos hoje no Estado do Espírito Santo. Interrompo os trabalhos previstos para a sessão de hoje e abrimos espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Convido os secretário financeiro e diretoria do PT, senhor Fábio Júnior Amerciano. Assunto, oferta do esporte para as crianças do município. Aonde o senhor tem 10 minutos.
Uma boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, o Joel Ponte, os vereadores e a vereadora Ana Paula e a Celina Jastro. Vereadores, eu vim aqui para trazer para vocês aqui. Hoje eu não vim cobrar muita coisa, não. Mas a gente sempre fala, o Rogério sempre fala, o Joel Ponte sempre fala, que a gente tira os jovens das drogas com esporte. E o esporte de Santa Maria de Itibá está um caos, Rogério. Está um caos. Está uma coisa que não tem base, não. Assim, eu conversei com algumas pessoas, né, o secretário pegou esses dias, estava, né, vendo aí, e eu posso falar uma coisa, gente? Falta transporte, falta local, falta verba, falta tudo, cara. É o esporte, gente, pelo amor de Deus, é o esporte. Se fala que tirar o jovem das drogas é com esporte, a Quinta da Maria não está fazendo isso, não. Aí a gente, né, eu acho que era bom vocês cobrarem mais, eu sei que vocês estão cobrando, mas está faltando verba, e eu acho que dinheiro Santa Maria tem para investir no futebol. Eu acho que tem, eu não sei, no futebol, no vôlei. Né, veio uma mãe reclamar comigo, assim comigo, que eu estava no Joaci, ela veio pedir se eu podia falar naqueles vídeos meu que a filha dela não tem vaga, porque ela é goleira, né, é bem promissora, a mãe dela falou. E não tem ninguém para treinar uma menina hoje em Santa Maria de Itibá. As meninas estão sendo excluídas do esporte. As mulheres estão sendo excluídas do esporte em Santa Maria de Itibá. Eu fiquei assim, apavorado, estou falando sério. Para mim isso é misoginia, se eu não me engano. Acho que a lei, acho que é mais ou menos isso, né? Se você exclui uma mulher. Mas, né, cabe a vocês investigar, né, vocês, fiscais do povo aí, investigar, porque esse não é meu papel, não. Né? Eu estou cobrando aqui, mas é porque a gente ouve muita reclamação. E tiraram, Rogério, Joel, o espaço do pessoal da capoeira. Agora eles estão treinando na rua, porque não tem espaço para treinar. E é esporte, meu Deus do céu. Gente, eu não sei como fazer, porque eu não sei como é que vocês trabalham, né? Mas eu acho que deve ter um jeito aí para melhorar o esporte de Santa Maria. Eu acho que deve ter. Né? Eu acho que, sei lá, cabe a vocês investigar isso daí, tá lindo, cabe a vocês investigar e ver o que pode fazer para Santa Maria de Itibá. E, gente, eu queria que a TV Câmara colocasse nas áreas de lazer para as crianças de Santa Maria de Itibá, que está lindo demais, você está ficando doido. Olha só para você ver o escorregador, que coisa linda. Olha para você ver os brinquedos, não tem mais, porque o Luciano pediu para tirar, foi bem feito, aquilo estava ferrugem puro, para matar uma criança. Olha só,
Isso está caindo os pedaços, gente. Tira aquilo dali. Isso aqui é uma criança. Não pode escorregar nisso aí, não, gente. Eu falo a verdade. Isso está esquisito. Só tem espaço ali daquele carpetezinho embaixo ali. Se é só isso para as crianças, então dá bom. Mas eu acho que não. Eu acho que o município deve ter dinheiro para investir pelo menos um pouquinho. Né? Agora vem para São Luís, gente. Meu Deus do céu. Acho que eu coloquei em São Luís. Ali acho que não coloquei, não. Né? Não, acho que não coloquei. Coloquei. Olha o lazer de São Luís. Dá uma olhadinha. Até cobra. Eu recebi mensagem no meu telefone que mataram até cobra ali, gente. Olha como é que está aquilo ali, pela misericórdia de Deus. Tá? Fica aí meu pedido. Tá? Vila Nova, você chega na Vila Nova 6 horas da tarde, num sábado ou num domingo, é uma meninada correndo para lá e para cá. Não tem um lugar para os meninos brincar. Não tem... Vai na Vila Ramos, os meninos estão no meio do asfalto brincando. Eu acho que nós estamos esquecendo das nossas crianças, gente. Eu acho que Santa Maria está abandonando as crianças e está investindo não sei em quê, porque nas crianças que não é. Tá, e aqui, para encerrar minha fala, que eu quero parabenizar Enzo Arnett Krause, filho do Vampeta, ganhou bronze, viu, gente, no jiu-jitsu em São Paulo. Vamos dar mais valor, gente, vamos dar mais valor. Santa Maria tem muita gente que tem talento, só falta vocês dar mais valor. Uma boa noite a todos.
Peço a parte, Fábio.
Pode sim, pode ficar à vontade.
Eu gostaria, né, de pontuar também a respeito da prática esportiva que você citou, a importância e a relevância dessa temática, porque quando nós investimos em esporte, nós economizamos na saúde, né?
E na segurança pública.
Existem dados estatísticos que comprovam isso. No mês de janeiro, eu apresentei aqui um dado e mostrei um projeto que, infelizmente, nós estamos perdendo muitas vidas para o alcoolismo e que uma das alternativas para reduzir isso seria uma campanha voltada para a prática esportiva e criar circuitos esportivos. Então, eu criei um projeto de lei que foi votado e aprovado por todos os vereadores, que instituiu o mês de julho para combate e prevenção, e também instituindo como práticas esportivas para criar circuitos, para que os jovens pudessem ter diversas brincadeiras, para que pudesse ter uma organização do município durante esse mês que é tão maravilhoso das férias. Verdade. Mas nós aqui dentro, nós propomos, nós fiscalizamos e nós pedimos, né, ao executivo que, de fato, né, faça acontecer esse circuito, que realmente isso possa funcionar, pois com certeza trará resultados positivos.
Imagina o caos, Ana Paula, que não é nas férias, dentro de casa, nas ruas, Vila Rama, imagina o caos, o perigo que não é nas ruas. Porque as crianças, gente, criança joga pedra em tudo, se não tem nada para se distrair. Né? Então, se você tem um playground, um lugarzinho legal para os meninos brincar, ou esporte, praticar dama, xadrez. Exato. Eu acho que é isso aí, gente. Eu acho que a gente está precisando de ver o que está acontecendo agora, né? Ficar vendo muito futuro, não, vamos começar agora, que dá certo, eu acho que agora é hora. Porque eu estava conversando com pessoas aí, que eu não vou citar nome, e estava me dizendo que não tem vaga no esporte porque não tem como levar, porque só tem um ônibus. Meu Deus, vocês, vereador aí, tem acesso a deputados federais, senadores, vamos pedir um ônibus para Santa Maria, uma verba para 2, 3, o que é um ônibus para um deputado federal, para um senador? Né? Então fica a minha dica aí, tá, Ana Paula? Obrigado pelas suas falas aí. E boa noite para todo mundo.
Obrigado pela sua fala. Você está certíssimo. Eu acho que tem que investir mais nos jovens, nas escolas, dar oportunidade para que os nossos jovens possam estudar melhor e deixar eles brincar e ensinar coisas boas. Porque tem muitos jovens que, quando eles estão envolvidos num projeto, eu sei que meu filho participou na época no Bão de Bola e a pessoa que ele sempre é, né? Sempre dedicado ao futebol, né? Preocupado em futebol e não em besteira, como muitos fazem por aí. Interrompo a sessão por alguns instantes. Peço ao senhor secretário vereador Joelho Abel que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes. Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripk.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Albert, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Declaro novamente aberta a sessão. ordinária e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 32/2024.
Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei complementar número 32/2024, que altera a lei complementar municipal número 2625, de 22 de novembro de 2022, e dá outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei, ora submetido à apreciação por essa comissão, tem como objetivo transformar um cargo de técnico de contabilidade para um cargo de técnico agrícola. Atualmente, o município possui 3 cargos de técnico agrícola, sendo que há demandas a serem atendidas e que necessitam da criação de mais um cargo. Dessa forma, por entender que a referida proposição é constitucional, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Silene Chassa, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 32/2024.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei complementar número 32/2024, que altera a lei complementar número municipal número 2625, de 22 de novembro de 2022, e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A mensagem do presente projeto informa que haverá a transformação dos cargos de técnico de contabilidade para cargo de técnico de agrícola. Essa medida não gerará prejuízos ao quantitativo de vagas existentes, tendo em vista que não são ocupados todos os cargos de técnico de contabilidade. Além de que essa alteração não causará impacto financeiro, visto que não há criação de novo cargo. Desta forma, por entender que a proposição atende os requisitos legais, não extingue nenhum vício que impeça a sua regular tramitação. Encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Flávio Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente Clóvis Brown, favorável. Relatora Selene Jassa, favorável. Membro Valdivino Mantos, que favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 33/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei complementar número 33/2024, que altera a lei complementar municipal número 527, de 30 de junho de 2000, e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto, ora submetido à apreciação por essa comissão, tem como objetivo transformar um cargo de professor PB Artes para um cargo de professor PP Inspetor Escolar. Atualmente, o município possui 2 cargos de professor PP e Inspetor Escolar, sendo que há demandas a serem atendidas que necessitam da criação de mais um cargo. Essa medida não gerará prejuízos ao quantitativo de vagas existentes, tendo em vista que não são ocupados todos os cargos de professor PB Artes, bem como existe a necessidade do professor PP Inspetor Escolar, a fim de suprir as necessidades correlatas. Dessa forma, por entender que a referida proposição é constitucional, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, Também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Silene Chassa, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 33/2024.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei complementar número 33/2024, que altera a lei complementar número 527, de 30 de junho de 2000, e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A mensagem do presente projeto informa que a devida alteração não gerará impactos financeiros e não haverá aumento de despesas, uma vez que não está criando novo cargo, mas apenas transformando um cargo de PB Artes para um cargo de PP Inspetor Escolar. Desta forma, por entender que a proposição atende aos requisitos legais, não existindo nenhum vício que impeça o seu regular trâmite, encaminhamos para o presidente submetê-la discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente Cláudio Brown, favorável. Relatora Selene Jasso, favorável. Membro Valdivino Manos, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Quero aqui cumprimentar também o presidente do DC, José Carlos Caldi. Obrigado, Caldi. Obrigado pela sua presença aqui, com sua esposa, né? Obrigado pela presença. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer projeto de lei 27/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 27/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei estabelece diretrizes orçamentárias contemplando todos os elementos legais necessários. É um instrumento da singular importância porque possibilita a concretização das ações governamentais em médio prazo, formuladas para a consecução dos objetivos da identidade municipal. Entidade municipal. Desse modo, conclui-se que a proposição atende os parâmetros da legislação vigente e, em seguida, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de junho de 2024. Presidente, Valdivino Mansk, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Silene Chassa, para a leitura do parecer projeto de lei número 27/2024.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei número 27/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O orçamento público é principal instrumento de gestão governamental, sendo que a elaboração deste projeto um exercício compartilhado, realizado em fases distintas. O plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias são a base de planejamento do administrativo municipal. A proposição é constitucional e busca ser compatível com as metas fiscais para o exercício de 2025. Desta forma, direcionamos o presente proposição ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 10 de junho de 2024. Presidente Clóvis Brown, favorável. Relatora Silene Jasso, favorável. Membro Valdivino Mas, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Ilimar Fespa, para a leitura do parecer projeto de lei número 27/2024.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 27/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 2025 e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei abrange as metas e prioridades da administração municipal aos orientações para a elaboração do orçamento e as disposições para sobre alterações da legislação tributária. A Lei de Diretrizes Orçamentárias torna-se um instrumento singular para porque possibilita a concretização das ações governamentais em médio prazo, formuladas para a consecução dos objetivos da entidade municipal. O projeto de lei entende que os requisitos legais, bem como os interesses da administração pública, e dessa forma direcionamos a presente proposição ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de outubro de 2024. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Ilimar Vesper, favorável. Membro, Arlindo Repke, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adair Luft, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 27/2024.
Projeto de lei número 27/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Trata-se de um projeto de lei que contempla disposições e metas de administração municipal com base nos princípios da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. A demanda é constitucional só do ponto de vista dessa comissão, pois é voltada para a fiscalização de gestão. Diante disso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de junho de 2024. Presidente, Joelia Abt, favorável. Relator, Daí Lucro, favorável. Membro, Selene Jastro, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Avicultura, Pesca e Abastecimento, Reforma Agrária, vereador Valdivino Manos, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 27/2024.
Parecer, projeto de lei número 27/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e de outras providências de autoria do chefe do executivo. Justificativa e conclusão. O projeto, em suma, visa restabelecer as diretrizes orçamentárias para constituir um conjunto de instruções com objetivo de concretizar e efetivar com plano de ação governamental e um instrumento de planejamento onde destacam-se ações voltadas para a elaboração do orçamento e que se traduz em execução de todas as ações desenvolvidas pela administração pública. O projeto de lei atende os requisitos legais, bem como os interesses da administração pública, e dessa forma direcionamos a presente proposição ao presidente para que mesmo submetê-la à discussão e votação. Plenária Floriano Guilherme, 10 de junho de 2024. Presidente Luciana Alves da Silva, PP favorável. Relator Valdemiro Mantos, PP favorável. Membro Rogério Schroeder, Podemos favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Elmar Francisco Tom, para a leitura do parecer projeto de lei número 27/2024.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer ao projeto de lei número 27/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e das outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei apresentado pelo Executivo busca cumprir com as metas exigentes por lei, que possibilita estabelecer regras gerais para execução da lei orçamentária
no exercício financeiro de 2025. O projeto é constitucional, conforme análise à comissão e desta forma encaminha para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 10 de junho de 2024. Presidente, Rogério Cheira, Podemos, favorável. Relator, Elmar Franciscão, Agir, favorável. Membro, Ana Paula Azevedo, Alves de Azevedo, Republicana, favorável.
Convoco o relator da Comissão do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Seguranças Públicos, vereador Rogério Schreiro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 27/2024.
Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, parecer. Projeto de lei número 27/2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2025 e de outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Através do projeto em suma, destaca-se a elaboração de ações desenvolvidas pela administração pública que não pode contratar ou executar projetos, programas que não estejam devidamente previstos no orçamento competente. A proposição em suma contempla as determinações legais no que se refere aos setores analisados por esta comissão. E, desta forma, encaminhamos ao presidente para que o mesmo submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de junho de 2024. Presidente, Valdemiro Jonas, PSB, favorável. Relator, Rogério Xereda, Podemos, favorável. Membro, Joélio Albit, PP, favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Direitos Humanos, vereadora Ana Paula de Acevedo, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 27/2024.
Comissão Permanente de Direitos Humanos, parecer. Projeto de lei número 27/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei apresentado pelo Executivo orienta a elaboração e a execução do orçamento anual e versa sobre as alterações tributárias, gastos com o pessoal, política fiscal e transferência de recursos. A proposta contida na proposição visa estar simetricamente alinhada com o plano plurianual, estabelecendo normas de finanças públicas e de responsabilidade na gestão fiscal. O projeto é constitucional, conforme a análise da comissão, e desta forma encaminhamos ao presidente para submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de junho de 2024. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relatora, Ana Paula Alves de Azevedo, Republicanos, favorável. Membro, Rogério Schroeder, Podemos, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça, redação final, vereador Luciano Alves da Silva, para leitura do parecer ao projeto de decreto legislativo 22/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de decreto número 22/2024, que concede o título de honra ao mérito ao senhor Valdir Espíndola e dá outras providências de autoria de todos os vereadores. Justificativa e conclusão. O projeto de decreto tem como objetivo homenagear quem contribuiu e continua contribuindo para o desenvolvimento deste município. Ressalta-se que o homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do prêmio será feita por ocasião da 44ª Festa do Colono. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e, por isso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de junho de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloque em votação as indicações número 28, 31, 32, 33 e 38/2024. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloque em discussão a moção número 6/2024, que congratula o senhor Joel Majeski, filho de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Em discussão. Aqui está Luciano Alves da Silva, perdão, mas Rogério Schroeder. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Oradores inscritos no explicação pessoal, eu faço uso da explicação pessoal. Cumprimento mais uma vez os nossos colegas vereadores, as vereadoras. Eu acabei esquecendo de uma situação, é uma estrada lá de Rio Claro, no senhor José Halls. Ele está precisando urgentemente, ele já cobrou esses outros vereadores, e até agora ele não foi atendido. Ele mora numa grota, eu sei onde ele mora, já fui lá na casa dele, e ele necessita que a prefeitura vá lá e ajude, dá manutenção à estrada dele. Aí aconteceu um fato, um funcionário que trabalha no pátio da prefeitura, que mora em Barra do Rio Claro, se chama Wagner, falou com José Halls. Quem mandava nas máquinas era o presidente da Câmara, Joel Pona. José Halls, uma coisa você pode ter certeza. Se eu mandasse nas máquinas, você pode ter certeza que você já tinha sido atendido há muito tempo. Eu jamais ia deixar um colono que mora lá na grota se rastejando atrás da prefeitura por meses para pedir para consertar uma estrada que ele necessita tanto para tirar as verduras deles e para ele ter acesso aonde que ele trabalha. Então eu quero pedir ao secretário Adriano que pegue esse funcionário, o tal do Wagner, e vá lá consertar essa estrada. Eu não consigo mandar nas máquinas, nenhum vereador desta casa, nenhuma vereadora tem direito de mandar nas máquinas. A gente é para-choque do prefeito, que eles vêm para a gente pede ao prefeito e ao secretário. E muitas das vezes a gente que não é atendido. Aí um funcionário usa isso de má fé e joga essa culpa em cima do presidente da Câmara. Assim também eu quero pedir ao nosso querido prefeito Hilário Hupp, se ele esqueceu daquela estrada, doutor Lismil, que estou pedindo que desde janeiro, do alto do morro, do Ademir Fespa, aquela estrada que sai lá no Marciano Borcati, que ele prometeu que ele ia fazer revisão, mas já que ele não faz revisão, então pelo menos vai lá e cascalha aquela estrada para o povo ter pelo menos como sair daquele lugar. Por favor, Hilário Hupp, pede, seu senhor. Eu não sei se o Hilário não assiste uma sessão da Câmara, é uma vergonha, um vereador, um presidente da Câmara fica aqui meses pedindo-se, implorando para eles consertar a estrada. E justo aquela estrada eles não fizeram. E também fazer o cascalhamento ali por dentro, onde mora o Júlio, para cima ali. Agora é hora de dar uns cascalhamentos. Eu não sei onde estão as caçambas da prefeitura. Por que que eles não fazem o cascalhamento? Aquela que vira o morro ali no Sidoro Halls, ali, se der uma garoa assim, ninguém passa. Ele sai ali com caminhões de verdura para a Seasa, eles necessitam daquela estrada. Então, por favor, Hilário Hupp, senhor secretário Adriano Reis, por favor, atenda esses colonos que tanto precisam. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 1º de julho de 2024, às 17 horas, declaro encerrada a sessão.